Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras. Em nome do nosso controlador, doutor Lismil, cumprimentos demais aqui na Câmara. 8 de outubro de 2024, sessão ordinária número 37. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Ávalo, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Joelho Albert, presente. Joel Ponlet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente. Havendo um número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Nacional Brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elmar Francisco Tom para a sessão de hoje se encontra em Lucas capítulo 1, versículos 78 a 79, que passa a fazer a leitura neste momento.
Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 36, realizada no dia 23 de setembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, menos uma abstenção da vereadora Selene Chassa, que não estava presente na sessão e trouxe o atestado médico. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abra que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 47/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 18 de setembro de 2024. Encaminha projeto de lei número 47/2024, que autoriza a celebração de acordo indenizatório com professores PP da Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o município de Santa Maria de Atibá fora condenado judicialmente a indenizar profissionais do magistério pelo valor referente a um terço de férias incidentes sobre 45 dias de férias, conforme previu o Estatuto do Magistério Municipal, sendo que essa decisão afeta um número significativo de profissionais, o que levaria a uma série de processos individualizados de execução, acarretando uma enorme demanda sobre o judiciário e, igualmente, sobre o município. O projeto de lei, ora encaminhado à apreciação deste Poder Legislativo, tem por objetivo evitar diversas execuções judiciais individuais, referente à condenação sofrida pelo município de Santa Maria de Atibá no processo judicial número 000127-04.2014.8.08.0056, simplificado nos autos e entregado aos professores beneficiários da decisão os valores devidos. Isto porque for reconhecido o direito dos professores regentes de classe em receber o adicional de férias terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias, relativamente a todas as parcelas vencidas, vincendas e vencidas, a partir de 4 de agosto de 2009 até 18 de outubro de 2017. De forma que, se tivermos cada professor ingressado com um cumprimento de sentença individual, irá sobrecarregar o próprio Poder Judiciário e a própria administração pública na análise de cada cumprimento de sentença realizada pelo professor que faça jus ao direito. Assim, trata-se de proposta razoável com a intenção de conferir economicidade processual e financeira aos cofres municipais, cooperação de celeridade processual, bem como a concretização do direito social que for reconhecido ao professor que laborou para o município de Santa Maria de Atibá dentro do período respectivo. Diante do acima exposto, submete-se o projeto de lei à análise desta eminente corte legislativa. Atenciosamente, Hilário Reipk, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 49/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 25 de setembro de 2024. Encaminha o projeto de lei número 49/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Atibá para o exercício financeiro de 2025. A sua excelência, o senhor João Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 49/2024 para votação desta colegialidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. Encaminhamos tempestivamente para apreciação de Vossa Excelência e ilustres pares o anexo projeto de lei orçamentário anual para o exercício financeiro de 2025, em cumprimento à obrigação legal prevista na Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/1964 e Lei Orgânica Municipal. Este projeto de lei reflete todo o esforço da administração pública municipal no que se refere à capacidade de arrecadação do município, assim como as despesas necessárias para a administração do Executivo em cumprimento às suas metas. Acompanhe anexo ao presente projeto de lei as planilhas e demonstrativos resultantes do planejamento estratégico e das audiências públicas realizadas em várias regiões do município. A aplicação dos recursos prioriza as áreas de educação e saúde, serviços essenciais à população, custeados com recursos próprios e outros. Esses serviços serão prestados visando um aumento na qualidade, buscando cumprir os percentuais exigidos na Constituição Federal da República. Dessa forma, dando continuidade aos procedimentos adotados na administração do município, prevendo um total equilíbrio nas contas públicas do próximo exercício, aguardamos toda a contribuição de Vossa Excelência e ilustres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, prefeito municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento número 10/2024. Excelentíssimo senhor presidente, foram incluídos na ordem do dia para serem discutidos e votados projetos de decretos legislativos que concedem prêmio mérito em educação Gerda Elizabeth Heroic Potratos, que constituem matéria da mesma natureza e objeto. Requeiro a Vossa Excelência que sejam os projetos de decreto que tenham pareceres favoráveis, unânimes da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, discutidos e votados em bloco, exceto aqueles que não obtiverem a unanimidade da comissão, que deverão ser discutidos e votados individualmente. Requeiro que seja essa proposta submetida à votação do plenário para a discussão e a votação em bloco, seja legitimada nos termos do artigo 106 do Regimento Interno. Termos em que se pede deferimento. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 8 de outubro de 2024. Vereador, primeiro secretário, Joelho Abelt. Está concluído, presidente.
Encaminho os projetos de lei número 49/2024 para as comissões permanentes para análise e parecer. Ao projeto de lei número 47/2024 e o projeto de decreto número 48/2024 segue para as comissões permanentes para a ordem do dia da presente sessão. O requerimento número 10 segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente, temos dois vereadores. Convido a primeira vereadora no pequeno expediente, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, colega vereadora Ana Paula, também os que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje venho aqui, quero agradecer primeiro a Deus por ter conseguido me eleger novamente. Porque as eleições para mim não foram fáceis. Tive um familiar doente, consegui fazer poucas visitas, pouca campanha. Tive vários candidatos na minha comunidade, mas assim eu coloquei tudo nas mãos de Deus e com a ajuda dos meus amigos e minhas amigas eu consegui me eleger. Então, gratidão a todos vocês que mais uma vez depositaram o seu voto de confiança na minha pessoa. Gratidão. Vou honrá-los mais uma vez. Meu muito obrigado a Deus e a todos vocês que mais uma vez me ajudaram com que eu pudesse ficar aqui. Peço licença, vou traduzir mais ou menos em pomerano o que eu falei aqui em português. Hüt komme ich hierhin, wir danken Gott, dat mi hobet, um in ganze Lü, wat mi nos eis wählt, wat mi da Stimme geeft, der Sündag, der Sechste. Dat ich nur gewohne hier wäre, o kai nos fai obliebe in der Kamera. Da ich danke juf alle, wat mi mit hobet, dat ik nos wäre gewohne her, o katop abere mit min Lü, mit min Gemeinde, o vor der ganz Munizip. Wir danken sehr viel mal Dankeschön. dat die nós ver alle mit der Stimme geeft hebben, dat die nós verarien komen bij Aber mit Joftop. Da wek je eine Familie, is mir am Mensch, wets mir Papais krank west, ik had müsst in het Spital blijven mit ihm, wo ik hen nie veel beruhte ga, nie veel Lui besucht had, ne. Da wek ik immer sehr veel Lui besuchen. Der Lui hebben mir immer sehr, sehr gut opgenomen had, wat ik besucht heb. Und ditmal auch noch da, was ich besucht habe, da habe ich mich sehr gut aufgenommen. Und da wird auch sehr viel mal Dankeschön sagen, dass ich mich noch wieder alle Welt habe, da, und ich da auch anbeten für Jufi, für uns ganz Munizip. Viel mal Dankeschön. So, falar ainda um pouquinho, que eu fugi em português, que agradeço, né, a Deus e a todos que depositaram esse voto, né, para eu poder continuar. E já até me fugiu. Estou muito emocionada. Meu muito obrigado. Muito obrigada a todos.
Também faço uso do pequeno expediente. Cumprimento a mesa, meu amigo, vice-presidente Clóvis Brown, e o Joelho Ablet, que é o nosso secretário, os demais vereadores e as vereadoras. Quero aqui cumprimentar todas as pessoas do município de Santa Maria, e com muito carinho eu quero agradecer os votos que eu tive para a minha candidatura a prefeito de Santa Maria de Itibá. Quero dizer muito obrigado, meu povo, pelos meus 3.656 votos. Quero agradecer o apoio que eu tive do nosso governador Renato Casagrande, da minha grande amiga Janete de Sá, nossa deputada estadual, o nosso amigo, irmão Dari Pagunk, grande amigo, deputado estadual, líder do governo na Assembleia, meu amigo Hudson Leal, meu amigo deputado federal Paulo Foleto, meu amigo Roque, presidente do Agir do Espírito Santo, do estadual, que nos apoiaram desde o início da nossa campanha. Com muita alegria, posso dizer, meu amigo Everaldo, nós sofremos muito desde o início, quando a gente nos lançamos para candidato, eu junto com Raulino Majeski, e depois tivemos problemas devido à coligação do partido Agir e precisamos trocar a nossa candidatura e coloquemos nosso irmão, amigo Everaldo Friedrich. Mesmo assim, com todas as perseguições e com todos os problemas que nós tivemos, nossos 15 dias que nós fizemos a campanha, nós tiramos 3.656 votos. Depois ainda vou me expressar mais na Tribuna Livre, mas fico feliz pelo que aconteceu, muito feliz pela minha votação, muito feliz da forma que as pessoas nos aceitaram. Não tive nenhum problema com nenhum morador, ninguém nos ofendeu, e isso que deixa a gente mais feliz. Eu quero que dizer ao público que o bondoso Deus conduz o nosso próximo prefeito, Ronan, né? Ronan, fisioterapeuta, como ele é mais conhecido, e que Deus abençoe a administração que está terminando e a próxima que está chegando. E por hoje é só. Oradores inscritos no grande expediente, temos 10 vereadores inscritos, onde cada um tem 5 minutos. A próxima, primeira vereadora inscrita no grande expediente, Selene Chastro.
Volto aqui novamente, cumprimento o presidente, a mesa de diretores, meus colegas vereadores, vereadoras, e os internautas, e a todos que encontram-se neste plenário. Também a gente se emociona depois de uma campanha dessa. Também esqueci, né, de parabenizar o nosso futuro prefeito, Ronan. Tive a oportunidade já de trabalhar com ele dentro de um PSF por vários anos. Quero também desejá-lo que faça um bom trabalho, uma boa administração, né, porque isso precisa que cada prefeito que se elege, que faça um bom trabalho para toda a população santamariense, que não olha para esse lado ou para aquele lado, que ele trabalhe para o povo de Santa Maria Jetibá. Desejo a ele uma boa administração, que seja um bom prefeito para todos nós em Santa Maria. Eu quero só falar um pouco. Hoje eu vi um vídeo, novamente rolando em algum grupo, sobre aquele calçamento que está sendo realizado no Rio Parasita. Eu já falei aqui desse calçamento, da minha indignação, né, do que, como está sendo feito. Não está sendo feito do jeito que está no projeto. E também, ontem eu fui lá fiscalizar, passei por lá, não tinha ninguém trabalhando. Então, está muito devagar aquela obra. E da mesma forma também, aquele trecho por baixo, que entra por baixo da igreja, que vai lá para o sentido onde que o Teodoro Hammer morava, também é um trecho que precisa ser feito melhor, porque eu fiquei sabendo do projeto, eu ainda não consegui, não tive tempo de ir lá, que os meios-fio que vieram não vai dar conforme que é o projeto, a distância. Está faltando, porque tem muitos e muitos bloquetes lá jogados no meio do mato. Eu espero que essa empresa que pegou essa obra não deixa para trás esses montes de bloquetes jogados no meio do mato. Porque se ele pegou a obra, ele tem que pegar e fazer a metragem que está dentro do projeto. Sim?
Helena, sobre aquele trecho lá que vai no final do Teodoro, eu estive conversando com o Fabrício, né, que pegou essa obra lá. Ele falou que aquele meio fio está para vir ainda, que estão fazendo. Só que eu também fico muito indignado, né, essa demora que está sendo, né, de terminar aquelas obras. Igual a senhora, eu, nós tivemos tanto recurso, ofereceram tanto recurso para nós, e nós não conseguimos mais através porque o prefeito não estava executando as obras. Nós poderíamos ter feito muitas comunidades. Igual lá no Rio Posmoso, nós não conseguimos fazer nada ali porque o prefeito não estava ajudando nós. Se o prefeito tivesse executado essas obras 2 anos atrás, que esses calçamentos estão lá, nós poderíamos ter feito metade do município com os calçamentos. Mas o prefeito não ajudou, fazer o quê, né? E agora ainda falta meio fio lá. Eu fico indignado. Aí tem que esperar, o povo fica cobrando, tem que cobrar também, né? Eles têm que passar para nós, senão não resolve, né? Mas o Fabrício me passou que o meio-fio vai chegar, que eles vão terminar lá.
Mas esse meio-fio tinha que ter vindo junto da metragem que veio lá do Estado. Não estou entendendo muito bem, porque os meio-fio, a metragem veio, então esse meio-fio tinha que ter vindo de lá. Não o Fabrício agora fazer um aditivo para poder comprar o meio-fio. Mas eu ainda vou procurar averiguar certinho aí nos próximos dias. E aí eu quero também deixar minha indignação. Por quê? Novamente veio as taxas de lixo e foram distribuídos, mas os depósito de lixo, que são os tambores, ou maconé, ou latão de lixo, seja lá de que forma que as pessoas cobram a gente, tiveram 1 ano para comprar, para fazer licitação. Porque eu subi aqui na Tribuna Livre, cobrei já há muito tempo. Porque Rio Posmoso precisa de mais tambor de lixo para fazer o seu depósito de lixo. Veio as taxas de lixo e os tambores de lixo não vieram. Deixo que minha indignação, porque tem que demorar 1 ano entregar as taxas de lixo e não conseguiram comprar os tambores de lixo para poder as pessoas colocarem o seu lixo dentro de um lugar adequado para os lixeiros poder recolher o lixo dentro da comunidade de Uposmose. Deixo minha indignação à Secretaria de Urbanos, porque essa demora, junto com o prefeito, que deveria também estar cobrando a secretaria para poder estar entregando esses tambores de lixo. Porque aonde que ficou o dinheiro? Com esse dinheiro que foi arrecadado ano passado, tem que ser investido para melhorar a coleta de lixo. Então, deixo aqui minha indignação. Espero que seja comprado ainda este ano para poder, como foi me prometido, no início do ano, nós vamos listar, nós vamos atender seu pedido. Tenho lá feito, protocolado, requerimentos de várias localidades que as pessoas que me pediram. Então, assim, eu peço, com gentileza, que me atendam esse pedido. Muito obrigada.
Permite a parte, colega vereador, só lembrar, aquela rua que está sendo calçada Rio Parasita, e aquela que você mencionou ali para dentro, onde vai para o final de Dora Hammer, aquele Rio Parasita é tão estreito, né? Que o rapaz até, né, que filmou lá, mostrou, mas eu mesmo já vi, cobrei a prefeitura. Eu acho que, Selene, se não tiver outra solução, já que isso não tem respeito pelos vereadores, quando a gente cobra aqui, vamos chamar o deputado José Esmeralda levar lá. Eu acho que talvez vai resolver. Porque quando a gente fala aqui, parece que aqui ninguém, não é ninguém que está falando. Então, nós vamos fazer um convite, levar o José Esmeralda lá, para ele fazer um vídeo naquele lugar também, já que nós não temos respeito pela administração.
Porque parou ali, quando eu subi aqui na Tribuna Livre, que estava dando só 5,10 metros de largura, a estrada, desde aí parou naquele trecho. E aí sim foi me prometido que iam alargar o tanto que desse para alargar. E eu espero que isso seja cumprido da forma que eu solicitei aqui.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o meu assessor Jovino, que está aqui presente, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui os funcionários, vereadores, vereadoras e demais pessoas que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero aqui agradecer meu assessor que tanto trabalhou nessa eleição, pedindo voto, para poder eu me reeleger de novo. Obrigado mesmo, Jovino. Você é um parceirão, você, sua esposa e todas aquelas pessoas que trabalhou na campanha para mim. Então, eu quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus, que nós conseguimos novamente estar aqui nessa casa para fazer um bom trabalho. Eu tive 826 votos e quero agradecer a população, a confiança que me deram de uma pessoa que tanto trabalha e luta nesse município. Então, eu quero aqui deixar isso registrado, porque não é fácil. A nossa região tinha muitos candidatos, mas a gente venceu com muita garra, com muito trabalho, e a população entendeu que nós sempre estávamos ali juntos, trabalhando, e no município todo. A gente não deixou a desejar, a gente sempre ajudou a população, isso é importante que a gente faz, e eu tenho certeza, é mais 4 anos de trabalho que eu faço, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver o município crescer dia a dia, e isso o prefeito pode contar com o meu apoio, que o prefeito foi eleito, ele tem que unir a Câmara de Vereadores, porque a Câmara tem que trabalhar junto com o prefeito, para poder seguir o trabalho do nosso município, porque senão depois complica novamente. Eu quero aqui também falar sobre o asfalto que a Cezan mexeu em Recreio. Tem umas valetas tão ruins, estragaram aquele asfalto, e eu estava hoje com um encarregado, liguei para o prefeito falou que ia pedir ele para fazer, mas não está brincadeira, eu sei quanto que nós sofrimos para pedir voto, que a população cobrava isso da gente. E aí eu falei com eles hoje, vamos ver se consegue resolver a situação. E também ligar aquelas lâmpadas do morro, dos Berg ali, que não foi ainda ligado, indo para Belém, também não foi mexida ainda, e eu acho que está na hora deles tomar as providências para poder resolver isso daí, porque eu acho que isso é dinheiro público, é dinheiro do povo, que resolva isso rapidinho, para poder atender aquela demanda. E outro também que não conseguiram ainda instalar o transformador no campo de alto recreio, do grama sintético. Então eu queria aqui pedir o prefeito, secretários que dê essa assistência para poder terminar isso aí. Porque quando você pensar que não, o mandato do prefeito está na reta final. Nós já estamos em outubro, daqui a pouco nós estamos em novembro e daqui a pouco estamos em dezembro. Então, não, para não deixar isso para outro gestor, que deixe isso pronto, certinho, para a população ficar satisfeita. Então, eu quero aqui só agradecer e quero aqui os parceiros vereadores que não conseguiram se reeleger. A política é isso mesmo. A política ela é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é um segredo muito grande. Eu sei que eu tive, da vez passada, 1.200 votos, 1.206 votos. Essa vez eu tive 826 votos. Então, ela é muito surpresa. Eu sei que Valdivino é um trabalhador, lutador, aí sempre, e o Zonga, sempre a pessoa que luta, Rogério, Joel, que sempre lutava muito aí pela população, ajudando, pedindo as coisas, tantos lugares. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil. Quero parabenizar os quatro prefeitos que foram candidatos, que tiveram êxito muito bom pelo trabalho deles, tiveram a votação boa. Então, parabéns para esses quatro candidatos que foram candidatos a prefeito e que Deus dê um caminho bom para todos nós, para todos aqueles que não conseguiram, para poder chegar na eleição. Tem daqui 4 anos, tem de novo, daqui 2 anos tem de novo. Quem sabe se nós não vamos ter uns 4, 5 candidatos a deputado aqui em Santa Maria, e depois vai ter uns 4, 5 candidatos a prefeito, que isso nunca teve, 4 candidatos a prefeito. É a primeira vez que aconteceu. Então, muitos vereadores, muitos candidatos a vereadores. Então, eu quero só agradecer. Meus parabéns por todos aqueles que disputaram a eleição, os vereadores que disputaram as eleições, os candidatos, e principalmente no AGI, uma equipe que eu tinha que disputou a candidatura. Eu quero só parabenizar eles de todos aqueles candidatos que não chegaram, mas deixa para a próxima, talvez Deus ilumine o caminho deles para chegar aqui também e estar nessa casa trabalhando. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Röpke.
Quero cumprimentar nosso presidente, vereador João Ponto, vice-presidente, secretário, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, pessoas aqui nos prestigiando, pessoas de casa, através da rádio, também da internet. Passou-se eleições 2024 aqui em Santa Maria de Jatibá. Eu já acompanhei várias campanhas aqui em Santa Maria. Eu vi que foi uma eleição bem diferente das outras, mas me senti muito bem, que eu vi muita paz nessas campanhas todas. Os candidatos se falando, a prefeito principalmente, coisa muito democrática. Eu vi uma eleição, realmente, agora eu vi quando as pessoas falam assim, eu estou eleito, não é bem assim. Eu sempre falei aqui, eu tenho meu voto só, eu dependo da população. E mostrou nas eleições, né, quem manda é o povo. A voz de Deus é o povo. Então, foi escolhido o prefeito dessa forma, né? Quero aqui parabenizar, Rogério, você, pela coragem, igual eu já tive em 2008. A você, Joel, né? Também pela primeira vez. Ao Hans, que foi pela terceira vez. E o próprio Ronan, que foi eleito prefeito, junto com o vice, pela primeira vez. Da mesma forma que eu quero também parabenizar aos meus colegas vereadores, dos 9 que estavam disputando a vereança, 7 foram reeleitos e 2 não conseguiram, que é o Zonga e o Valdivino. Mas, igual o meu colega Mazinho falou, as eleições realmente são assim. Muitas vezes entra pessoas com menos voto e pessoas mais votadas ficam fora. Queria só lembrar meus colegas vereadores aqui reeleitos e, os mais 6 também que foram eleitos, que eles não ganharam as eleições sozinhos. Aldair, se você ganhou a eleição, você estava junto com mais 13 ou 12 parceiros ali. Estou citando você e assim foram todos. Ninguém ganhou a eleição sozinho, meu colega vereador Selene. É porque ali tem um grupo né, que todos eram 127 disputando as 13 vagas aqui. Eu até brinquei muitas vezes, eu gostaria de fazer um projeto de dobrar o número de vereadores, porque tanta gente queria estar aqui, mas não é bem assim. Parabenizo quem fez um trabalho e se reelegeu, e aqueles que estão vindo, os novos, né, que sempre a população espera mudanças, a gente. Eu me lembro de 2020, as pessoas falavam assim, nós temos que tirar aqueles 13 vereadores, tiraram 7 vezes 6. Essa vez eu ouvi isso novamente, naqueles 13 tem que sair de lá. 4 não disputaram a eleição, a reeleição a vereador. Eu, Arlindo Repke, Joel Ponto, Joelis e o Rogério, né, que disputaram para o executivo. Mas eu torço aqui, eu como gosto de Santa Brigida de Baco, como vocês também, que o próximo prefeito realmente é um empregado do povo, eleito pelo povo, que ele faça um bom trabalho. Que mantenha nossas tradições, a nossa cultura, valorize nossos comércios, que são muito fortes aqui em Santa Brigida de Baco. Eu sempre tenho cobrado aqui do governo do Estado, deputado, que Santa Maria teria que fazer muito mais para Santa Maria. Então, quando o povo elege vereadores novos e um prefeito, eles esperam sempre que realmente façam o melhor. Mas eu não quero aqui também dizer que os prefeitos que passaram aqui fizeram Elmar Potrato, Saudoso, Eduardo Sturo, Edson Berger e Hilário Repke, também fizeram um bom trabalho que realmente nós temos que reconhecer como munícipe desse município de Santa Maria de Jetibá. Então, eu estou aqui para desejar aos reeleitos, aos eleitos vereadores, que realmente façam um trabalho de legislação aqui nessa casa. E o prefeito realmente também é uma tarefa não fácil ser prefeito de uma cidade. Muitos gostariam de ser, mas a responsabilidade pública é muito grande. Ali está hoje o povão com as redes sociais, está ali fiscalizando, Tribunal de Contas. Então, realmente, o povo está de olho. Parabéns ao povo de Santa Maria de Itibá. Obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciana Álvares da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Joel Ponte. Em nome do colega vereador Daí Lúrcio, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do amigo Marquinhos Detmar, eu cumprimento todos os funcionários aqui dessa Casa de Leis. Senhoras e senhores, mais uma vez, encerramos aí o período das eleições municipais. E, para falar bem a verdade, Santa Maria de Jetibá deu um show de democracia. Enquanto uns e outros aí, até normal, ficavam se ofendendo nas redes sociais, eu pude presenciar por algumas vezes os candidatos da majoritária, Ronanos do Coloto, Rogério Xereda, Joel Ponat e Hans Detmar Júnior, se cumprimentando em todos os locais que eles se encontravam. Viva a democracia, doutor Rodrigo. Viva a democracia. A voz do povo é a voz de Deus e nós temos novos eleitos em Santa Maria de Itibá. E, senhoras e senhores, se formos inteligentes, vamos torcer para que os eleitos façam o melhor para Santa Maria de Itibá. Interessante que eu vejo algumas coisas em redes sociais e eu fico abismado. Algumas pessoas torcendo para dar errado. E quem é que paga essa conta? É a população. Então, que o prefeito eleito Ronan faça uma boa administração para o município de Santa Maria de Itibá. Nós aqui reeleitos, e eu tive a honra de ser reeleito por Santa Maria de Atibá com 847 votos. E aqui, neste momento, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso povo de Santa Maria de Atibá. Muito obrigado, desde 99 que eu cheguei nesse município, por ser tão bem recebido, por ser tão bem acolhido, por respeitar e ser respeitado aqui. A disputa eleitoral, ela é bem difícil, bem complicada, uma vez que 127 nomes, só disse, Sr. Arlindo, 127 candidatos estavam concorrendo às eleições. Nem todos chegaram aqui na Casa de Vereadores, mas os mesmos continuam aqui no nosso município. Estes que tanto trabalharam aqui, vereadores de 2, 3, 4 mandatos. Viva a democracia! Que possamos nos respeitar e respeitar o próximo. Saber que a minha opinião vale tanto quanto a do meu colega. E que nós possamos dar aqui exemplos, mais uma vez, por aquelas pessoas que acreditaram que poderíamos aqui continuar. Enquanto vereador, neste mandato que estou, fui o vereador que mais trouxe recurso federal para dentro do município, para várias áreas. A saúde foi a mais atendida, mas teve agricultura, teve educação, teve esporte, teve cultura, dentre outras tantas. Muito obrigado, Zinho. Não só aqueles, vereadora Ana Paula, 857 pessoas que me deram a chance de continuar aqui na Câmara de Vereadores. Mas, Rogério Xereda, aqui eu queria dizer uma coisa, e acredito que todos os meus colegas vão, e as colegas vão concordar comigo. Muito obrigado a todos aqueles eleitores que foram à urna depositar o seu voto, exercer o seu direito. E uma coisa, para encerrar a fala, Santa Maria de Atibá, estarei aqui por mais 4 anos. E se Deus quiser, continuarei dando o meu melhor, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda. Buscarei incansavelmente todos os dias respeitar o dinheiro público aqui deste município de Santa Maria de Atibá. Nem tudo a gente consegue atender no tempo que a gente gostaria enquanto vereador. Vereadores não executam obras. Quem executa a obra é o Executivo Municipal através do prefeito. Vereador cobra, vereador apresenta projeto de leis, vereador apresenta suas indicações. E o vereador é o que a população tem de porta de chegada para fazer as cobranças. Que Deus abençoe todos aqueles que concorreram às eleições, que Deus abençoe o nosso querido município, que Deus abençoe todos os eleitos e que os mesmos façam o melhor por Santa Maria de Atibá. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, o presidente Joel Ponat, também os colegas vereadores, as vereadoras, o público presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui na tribuna, também quero agradecer aos meus 1.165 eleitores que me reelegeram mais uma vez. E quero me colocar à disposição novamente, assim como já tive 3 mandatos, agora vou pelo 4º mandato, ter uma responsabilidade e fiscalizar e melhorar cada vez mais, trazendo recursos dos federais, estaduais. Espero que o próximo prefeito atenda um pouquinho melhor os vereadores, quando a gente corre atrás de recursos, igual nós já falamos, tem calçamento ali no mato há 2, 3 anos, a gente poderia ter conseguido muito mais para mais populações, mais regiões, mas infelizmente, como é que você trabalha se a obra não for executada? Mas estou aqui à disposição para melhorar cada vez mais. O que também foi falado aqui sobre aquela taxa de lixo, eu pergunto, por que entregaram naquela semana da eleição? Por que será? Isso foi para prejudicar nós? Porque aquilo é uma lei federal, né? Número 14.026, 2020, que foi todos os municípios precisaram se adequar. E nós conseguimos diminuir o valor, mas aí mandaram aquelas taxas de lixo nos locais onde é lote, assim, onde tem lavoura, onde tem estufa de tomate, onde tem alface plantado. Para que cobrar taxa de lixo nos lugares desse? Eu acho que não era necessário cobrar taxa de lixo onde tem estufa de tomate, onde tem alface plantado. Mesmo se é perímetro urbano, mas acho que tem que cobrar onde tem residências. E outra, eles tiveram aquela taxa de ano passado, porque até hoje não colocaram nem um latão de lixo no lugar. Eles foram lá de novo entregar a taxa e sem ter um lixeiro lá, sem ter um latão. É uma vergonha. Aí entregaram na semana da eleição para prejudicar os candidatos. Eu acho que é uma vergonha isso. Eu sei que todo mundo, é uma lei, que todo mundo paga também aquela taxa de lixo. Mas, primeiramente, eles querem ser atendidos com um latão de lixo, um recolhimento semanal ou diário, depende das localidades, né? Mas tem vez que fica 2 semanas, 1 mês, o lixo fica lá espalhado, fica lá, e o cachorro vai lá e espalha tudo, que não tem lixão, que não passa o caminhão de lixo para recolher. Eu acho que primeiramente eles tinham que melhorar isso também e depois cobrar. Né?
Você permite uma palavra, colega vereador?
Permito.
Além da taxa de lixo, agora a prefeitura colocou mais uma taxa de R$25 para você ter que pagar o carnê que você está recebendo. Está embutido ainda R$25. Dentro do carnê pode olhar que tem uma taxa ali de R$25. Isso é um absurdo. E outra coisa, meu colega Clóvis, ali onde eu moro, cada um sabe onde eu moro, sou vizinho do Jair Bergamasco, naquele valão tem 10 moradores. Nunca desceu um caminhão de lixo ali para recolher lixo. Mas a gente paga a taxa de lixo. Nunca foi um carro lá em casa para pegar lixo, ou de qualquer vizinho meu. Então, eu acho assim, o táxi que você pega, você paga. Agora, aquele táxi que você não andou, você também não paga. Assim, é a mesma coisa de taxa de lixo. Iluminação pública é a mesma coisa. Se você não tem iluminação pública na sua rua, como é que você vai pagar a iluminação pública? Se você pagar taxa de lixo, o caminhão tem que estar lá também para recolher direitinho o lixo todos os dias, da forma que é o combinado. Então, eu acho que depois de cobrar essa taxa de lixo que Santa Maria cobra, que realmente, na verdade, essa taxa de lixo era para ter sido adequada em 2014, ele ia subir gradativamente para chegar a esse patamar. Mas não, foi segurado até que veio essa bomba aqui para essa casa e foi aprovada aqui. Depois diminuímos 50%, mas é uma lei federal, as prefeituras que não se adequaram vão ter que se adequar, que eles vão receber sanções pelo Tribunal de Contas, sim. Mas aí é minha indignação que nós não temos carro para recolher o lixo na nossa comunidade. Obrigado pela parte, colega vereador.
Então, a mesma coisa também é o IPTU, que foi cobrado junto lá. Eles mandaram os carnês, mas tem locais aí que esses 4 anos não foi colocado nada. Lá não tem nem um calçadão, lá não tem nem um... lá não tem rua, não tem água tratada, não tem rede de esgoto, não tem iluminação, não tem área de lazer. E lá estão cobrando IPTU. Tudo bem, pode cobrar, mas acho que tem que melhorar aquelas localidades também. Também espero que o nosso próximo prefeito, que se elegeu agora, eu estou aí, quero trabalhar com ele. Estamos aqui com os vereadores que também se elegeram, os novos, e também os que se reelegerem. Dizer ao nosso próximo prefeito que a gente não vai estar contra, a gente quer apoiar, abraçar, porque isso não é para nós, isso é para o município. A gente quer melhorias, principalmente naquelas localidades onde não foi feito nada, nem um calçadão, nem uma iluminação, rede de esgoto, falta muita coisa. Acho que antes de eles mandar aquelas taxas IPTU, eles deveriam melhorar alguma coisa naquelas localidades.
Clóvis, você me permite? Clóvis, aqui?
Sim.
Eu vou dar um exemplo. Rio Posmoser. Rio Posmoser cresceu e cresceu muito. Se você vê os comércios, quantos comércios e quantas residências e quanto de imposto a mais que se arrecadou no Rio Posmoser. E Rio Posmoser não teve, esses 4 anos, nem uma rua pavimentada.
Pois é, cadê aquele dinheiro?
Nem um investimento. Foi-me prometido 5 ruas, depois de 5, 3, depois de 1. No final, nenhuma concluída. Então, eu espero que também... Já falei para o próximo, já falei, né, para os meus moradores que assim que o prefeito assumir, vou pedir uma reunião, vou levar todas as demandas da comunidade de Rio Posmoser para ver se o próximo prefeito investe dentro de Rio Posmoser. Porque não é só nos últimos 4 anos, é nos últimos 8 anos.
8 anos, isso aí.
O vereador Clóvis, me permite a parte?
Sim.
Na Vila Bentivi, nós temos sempre assim, um problema muito sério, que a gente sempre cobrou, você sabe disso que eu cobro aí na tribuna. A Vila Bentivi tem que fazer o saneamento de esgoto, para poder jogar aquele saneamento ali, que ali a vila cresceu muito, e para jogar ali até no Pinicom em Recreio. E até hoje não foi mexido em nada. Outra coisa, da Vila Bentivi até Recreio, o calçadão. Botaram a iluminação pública, ficou lindo.
E lá cobra IPTU?
IPTU cobrando.
Ah, então.
Tá? Começou ano retrasado, começou a cobrar lá, e agora já estão cobrando a taxa de lixo também. E agora estão mexendo na água da Cesar, mas isso é aquela luta que não chega lá, de resolver esse problema para poder deixar isso pronto. Então, a gente tem a preocupação muito grande, porque lá tem muitas cacimbas e tem as fossas. Então, tem que fazer esse saneamento de esgoto. Mas já falei isso tantas vezes, eu não sei por que eles não têm interesse de ir lá fazer um projeto para poder resolver a situação. E tem condições de fazer fácil. Tá? Muito obrigado, Cláudio, pela parte.
Isso aí. Vamos lutar para o nosso povo de Santa Maria. Melhoras, né? Isso é muito importante, quando tem eleição, a gente vai e converso com o pessoal. Eu acho que eu até vou fazer isso mais vezes durante esse mandato, porque o povo, às vezes, não passa tudo para a gente. O que que falta, o que que tem que ser fiscalizado. Eu acho que o dever do vereador é passar nas comunidades, né, e fiscalizar mais ainda, cobrar mais o prefeito aí, porque senão o povo que está perdendo, o povo trabalhador, às vezes não tem tempo para passar isso tudo para nós, e nós estamos aí para isso aí e melhorar mais. E também tem umas, vou passar um pouquinho do tempo aí, presidente, porque vocês pediram a parte, né? Assim, eu também encontrei várias localidades naquela região alta ali sem agente de saúde. Uma coisa que eu também não sabia. Coitado, o pessoal lá está lá na roça, não sabe que dia tem hiperdia, não sabe como que marca a consulta. Como umas comunidades têm agente de saúde, acho que todas as localidades têm que ter. Tem localidades lá que 3 anos não tem agente de saúde, que eu visitei lá. É muito importante, tem que voltar os agentes de saúde, que isso ajuda muito o pessoal da roça, porque o pessoal da roça não é assim, você pode sair de qualquer jeito ali e marcar consulta, às vezes tem que ficar meio dia lá na fila. Isso é agente de saúde, isso é coisa de agente de saúde, já pode agendar o dia, só ir lá e consultar. São aquelas localidades ali de... Até anotei uns lugares aí. Alto Rio Lamego, Rio Lamego, Alto Rio Plantoja, Rio Plantoja e Rio Sabine, Rio Paracita. E estamos aí para cobrar. Povo, pode mandar as demandas para mim que eu estou aí à disposição e fiscalizar. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Próximo vereador, escrito no grande expediente, Adair Luft.
Quero primeiramente agradecer a Deus por me permitir mais um mandato, por me permitir uma boa campanha, por me fortalecer na minha caminhada, porque não é fácil para o cadeirante fazer a campanha, você tendo necessidades e não ter banheiro para usar adequadamente. Quero agradecer a todos que me deram essa confiança novamente, aos 1.018 votos. Ser vereador não é só querer, eu querer. É porque o povo quis que eu ficasse. Eu quero me dedicar ao máximo ao meu trabalho. Quero ser o representante do nosso município. Se assim Deus me permitir, que Ele possa me dar sabedoria de poder sempre nas horas difíceis de tomar as decisões, para que Ele possa me dar sabedoria, para que eu possa pensar nos meus eleitores e no nosso município, que me deram essa confiança, para que eu nunca, jamais fale assim, só por mim, mas por todos aqueles que me deram essa oportunidade. Queria também parabenizar a todos os candidatos a vereadores, por aqueles que eu cruzei na minha campanha, que me desejavam boa sorte. Eu acho isso bonito. Isso não é como o Rogério, todas as vezes que eu dava a mão para ele, me desejava boa sorte. Isso, a política, a campanha, não é mais guerra. É uma democracia que o povo tem direito de fazer a escolha e escolher aquele que será o representante durante 4 anos. Queria muito também parabenizar os 4 candidatos a prefeito. Eu jamais vi eles se ofendendo. Um dando a mão ao outro, um cumprimentando o outro, um desejando boa sorte ao outro. É muito bonito ver isso. Antigamente era uma guerra. Um xingava o outro. Os eleitores se batiam por causa da política. Aí, muito eu quero também deixar aqui a minha fala sobre o Ronan, que se elegeu poucas pessoas conheciam ele, mas ele foi eleito. Ele teve o seu voto de confiança à maioria da população. Eu quero que Deus dê saúde, sabedoria a ele, para ele que possa fazer um bom mandato, para que ele jamais possa só pensar no interesse dele, mas no interesse do nosso município. E com certeza ele vai fazer essa escolha. Quero dizer a ele, Ronan, se depender de mim, nós estaremos caminhando juntos, porque o povo deu essa confiança a nós, Ronan. Eu quero que Deus te ilumine e te possa te dar uma boa administração. Também, nesses dias que eu andei, eu ouvi muita reclamação, presidente, dos nossos colonos, por causa do reversal e do calçamento. A maioria dos revisões que foram feitos nas baixadas. E a população, onde ela procura mais, onde há mais necessidade das estradas, é os morros. Por quê? Por que não fazer primeiro os morros, que vai proteger o meio ambiente, os nossos rios, que mais dá erosão nas estradas? Eu sempre protegi, eu sempre defendi aquilo, por que não primeiro fazer os morros? Quando eu vi passar, a maioria dos calçamentos é a baixada. Claro que a população pede. Eles pedem, eu quero ver o revisão passar aqui na frente da minha casa. Mas, pelo amor de Deus, onde, na época de chuva, traz mais problema é os morros. Isso me indignou, porque o povo me cobrou isso. Falava, daí, é inaceitável o que estão fazendo. Estão fazendo nas baixadas, os morros estão ficando para trás. Eu ficava com vergonha. Eu falava, mas não tem jeito, eles fazem, o povo, a comunidade pede, mas eu não tive nem resposta para falar. Eu acho que a população, o administrador que entra agora, o prefeito, eu quero que ele possa ir lá e pensar assim, agora vão resolver primeiro os morros e para proteger pelo menos um pouquinho nosso meio ambiente, porque a baixada ela não dá tanta erosão. Eu só peço isso. Eu também deixo a minha indignação por isso, senhor presidente. Porque eu me indignei a tanta cobrança que eu tive nessa minha caminhada por esse trabalho que foi feito, mas não foi feito de um modo adequado. Muito obrigado aos meus eleitores, muito obrigado aos que me deram mais 4 anos, como eu fui reeleito. E estarei aqui representando o nosso município, a nossa população. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansk.
Cumprimento nosso presidente, o Apona, os colegas vereadores, vereadoras, controlador Luiz Mil, as pessoas que nos visitam, nossos assessores. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Primeiramente aqui eu quero agradecer nosso querido Deus, né, pela saúde e pela vida. Quero agradecer muito a minha família, que sempre anda comigo, né, como fez dessa vez de novo, né, trabalhando com a gente nessa campanha. Agradecer meu assessor, Marcelo, né, grande trabalhador. Nós fizemos a nossa parte, trabalhamos muito. Agradecer meus 534 amigos, né? Esses são os verdadeiros amigos que eu tenho. Talvez, às vezes, tem certos lugares, a gente tem 2.000 amigos, mas os que sobrou foi 534. Então, quero agradecer de coração a cada um desses amigos que me deu voto de confiança. Não deu para mim eleger, mas quero dizer aqui que eu não perdi a eleição. Eu não perdi a eleição. Quem perdeu a eleição foi o povo. Foi o povo que perdeu. Que eu aqui, eu tenho certeza, durante meus 3 mandatos, eu fiz mais do que é que um vereador deve fazer. Eu fiz muito mais. Então, eu estou muito aliviado. Eu quero dizer para os meus 534 amigos, estou feliz. Foi tirado um peso das minhas costas, que não é fácil um vereador que não consegue se deixar cobrar. O vereador que não quer, só consegue se deixar cobrar não entra, não. Porque, às vezes, a gente não é atendido do jeito que a gente precisa, né? O nosso secretariado, às vezes, você não consegue ligar, não consegue atendimento na hora que precisa, mas os nossos colonos, às vezes, precisam em cima da hora, tem carro agarrado, a estrada ruim. Mas eu estou com a consciência limpa e muito tranquilo. E muito feliz que eu, um peso a menos nas minhas costas. Mas quer dizer aqui para nossos amigos, meus 534 amigos, em qualquer momento pode contar comigo sempre, dentro da política ou fora da política. Que eu não sou uma pessoa com dois caras, eu só tenho uma cara só. Durante esse mandato, eu não me escondi de ninguém. Eu sempre estava à disposição do povo, fiz o meu trabalho na SEASA, mas eu fiz o meu trabalho na Câmara. Muito melhor, eu acho, né, que o povo sabe o que eu fiz, que eu não preciso falar, contar mentira para ninguém. Também eu sou uma pessoa que não fiz promessa para ninguém. Entendeu? O povo sabe quem eu sou. Então, meus agradecimentos pelos 534 votos de confiança. Mas também aqui, essa vez foi uma eleição diferente. Tivemos candidatos de outros municípios concorrendo à eleição aqui em Santa Maria. Tinha dois candidatos de Santa Teresa concorrendo à eleição em Santa Maria, porque a divisa não foi resolvida. A divisa, então, foi, né, tá na justiça. Então, não está resolvido que essas pessoas ainda não são aqui de Santa Maria. Mas tivemos dois candidatos, o Elemar Lütke e o Lenir Stoic, lá de Caldeirão. Tiraram os votinhos daí também. Um tirou 70 e pouco cada um. Mas isso não vem ao caso, entendeu? Isso é o povo que escolhe. É democracia. Espera dos novos candidatos eleitos. Espera dos novos candidatos eleitos, dos novos, que possam cumprir pelo menos 1% que foi prometido na campanha. Se esses candidatos eleitos conseguirem cumprir 1% que foi prometido, o povo de Santa Maria tem tudo de bom e de melhor. Que eu vi uma entrevista de uma candidata a vereadora, hoje reeleita, não sei se foi Rádio Pomerana, não sei, foi uma entrevista. Ela prometeu creches para todo o interior do município. Foi prometida creche. Eu espero que nós conseguimos viver esse momento. Esse momento é tão importante que o povo agora lá está esperando. O povo deu o voto de confiança. Então, eu espero aqui que todos que foram eleitos, que cumpram 1%. Se conseguir cumprir 1%, eu vou ser um eleitor daqui para frente. E são santamarienses, são pagador de imposto. Aqui eu posso vir qualquer hora, me inscrever aqui e fazer cobrança, igual os vereadores podem fazer aqui, sua fala e cobrar aqui. Então, quero aqui deixar, né, esse pedido. Aqui dessas eleições, eu saio de cabeça erguida e com consciência tranquila. Quero deixar mais uma vez para os meus 534 amigos. Eu estou muito bem. Não estou triste. Eu estou livre de um peso que é muito pesado que um vereador carrega. Obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joelis. Em nome de Luciano Alves da Silva, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui nessa Casa de Leis. Primeiramente, um agradecimento a toda a comunidade santamariense por aqueles que acreditaram no nosso projeto, no nosso plano de governo, meu e da doutora Rosa Helena Kraus Berger. Infelizmente, durante o período da campanha, tivemos um desgaste muito grande com fake news, com mentiras, inclusive até uma blitz teve na cidade, que aquilo com certeza foi proposital, e isso aí foi desgastando, desgastando. Depois rumores que eu era dono de guincho, que eu era dono de pátio, de carros. Quem dera, né, seu Luiz meu? Quem dera se eu fosse, né? Isso aí houve um desgaste realmente muito grande. Mas entramos com a cabeça erguida e saímos com a cabeça erguida, pois tivemos uma política limpa, transparente, decente, sem compra de votos, sem comprar gente para colocar adesivo em carro, sem apoio em troca de cargo público, sem promessa de emprego para ninguém, sem apoio político de ninguém, a não ser do partido Podemos, e nem apoio da gestão atual. Então, entramos com a cabeça erguida e saímos com a cabeça erguida, com honra e lealdade. Então, fica essas palavras minhas de agradecimento a toda a comunidade e, daqui 2 anos, temos mais política. Começamos agora, conhecemos políticos aí que começam com a carreira novo, né? Pessoas de pouca idade, mas também muitos começam com 50 anos de idade, igual eu comecei. Então, novamente, meu agradecimento, boa sorte para o atual gestor. Ao meu ver, foi feita a democracia, apesar que se tinha o entendimento que o outro candidato ia ganhar, mas o que vale é o voto na urna. Não é movimentos, algazarras, não fizemos esse tipo de política também. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e daqui a pouco estaremos de volta, né, Joel? Firme e forte.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadora Selene, e a todos que estão aqui também, nesta Casa de Leis, e aqueles que também estão nos ouvindo, né, pela Rádio Pomerana, o meu boa noite a todos vocês. Quero aqui deixar também registrado o meu agradecimento a cada cidadão, a todos que confiaram em mim o seu voto. Eu tive 455 votos neste pleito, do qual eu tenho muito orgulho, pois eu estou saindo da última eleição, eu tive uma votação de 133 votos. Então, eu me sinto muito honrada pelos meus 455 votos. Para mim, é motivo de muita alegria e uma honra ser vereadora em um município de um povo batalhador, de mulheres guerreiras, de mulheres que eu vejo assim, é cuidando de casa, é da roça. Então, para mim, é um orgulho ser uma representante da população santamariense. Meu muito obrigada a cada cidadão e a cada cidadã que acreditou, né? Que acreditou e que eu fiquei muito feliz também que agora na Câmara nós teremos 3 mulheres. E eu quero parabenizar a minha colega de Câmara, a vereadora Selene. Quero parabenizar aqui publicamente também a minha futura colega Elisa Hamilton, que é minha vizinha, pessoa também de elevada estima, uma pessoa que é maravilhosa, que sempre ajuda seu próximo, que faz um trabalho maravilhoso. Ela, a Selene, tenho certeza que irão contribuir muito. E eu falo, nós precisamos de ter mais mulheres na Câmara de Santa Maria, pois Santa Maria de Jetibá é terra de mulher guerreira, né, Selene? E nós precisamos ter mulheres aqui na Câmara. Mas, homens, não fiquem tristes, tá? Nós precisamos de vocês também. E eu quero parabenizar a todos os meus colegas que se elegeram neste pleito. Quero também dizer àqueles que não se elegeram, mas que disputaram este pleito, vocês são guerreiros, pois participar de um pleito eleitoral não é algo fácil. Eu ainda estou cansada do pleito eleitoral. Percorri muitas estradas, tomei muitos cafés, e foi um prazer, foi uma alegria. Cada café, né, Selene, cada lugar que a gente passa é sempre um prazer estar conversando, pois ser vereador, você tem que, essencial, você tem que gostar de gente, e isso eu gosto, tá? Eu gosto de estar entre as pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de ouvir, e contem comigo no que precisar. Quero parabenizar também aqui ao candidato eleito na majoritária, Ronan, e ao vice também. Dar os parabéns para eles. Eu pude acompanhar de perto também a candidatura à majoritária. Estava apoiando outra candidatura, a candidatura também do prefeito Hans Detmann, né, candidato a prefeito Hans Detmann. Não foi possível, né? Teve aí uma disputa acirrada. Também deixo também aqui os parabéns para o candidato Hans Detmann e também para o seu vice, Joelio Albert, pois eu vi o empenho, eu vi a dedicação, eu vi a construção de um plano de governo, de algo que, de fato, representasse a população santamariense. E é isso que nós teremos, né? Eu falo, de fato, a política passa e o que nós vamos ver é um plano de governo em ação. Então, o que eu desejo para nosso município, para a prefeitura, para o futuro gestor, é que, de fato, tenha uma boa gestão, que Deus abençoe abundantemente para que Santa Maria de Jetibá avance ainda mais, pois, independente, encerrou-se o pleito político, nós estamos aqui lutando, é por o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá. Então, que cada cidadão conte comigo nessa jornada. Parabenizo também ao candidato à majoritária, Rogério Schroeder, e sua vice, Rosa, pois eu também vi a luta deles, vi também a luta do candidato Joel Ponod e seu vice Everaldo. Então, deixo meus parabéns registrados a todos que percorreram a disputa neste pleito. Não é fácil. E me orgulho de dizer que os meus 455 votos foram conquistados com sola de sapato, olho no olho, sem compra de voto, sem promessa de emprego, uma campanha limpa. Minha cadeira não é comprada, assim como eu também acredito que nos meus colegas não, mas eu me orgulho de dizer isso como conquista pessoal. E encerro a política sem ofender ninguém, sem falar mal de ninguém, pois quando eu falo mal de alguém, quando eu tento diminuir alguém, eu não estou falando sobre a outra pessoa, eu estou dizendo sobre mim mesma. E isso não fiz, e não utilizei nenhum caminho obscuro. O meu muito obrigada e o meu abraço a toda a população santamariense.
Também faço uso da tribuna do grande expediente, peço ao primeiro vice-presidente assumir a mesa. Quero aqui cumprimentar mais uma vez a mesa, meu amigo Clóvis Brown, Joelho Ábalo, demais vereadores, as vereadoras, o público aqui presente. Quero só cumprimentar uma fala, hoje eu falei, e agradecer a população, os 656 votos que eu tive para prefeito, mas eu quero só contar um pouquinho dessa história toda, fazer um resumo rapidamente aqui. Quem foi o maior derrotado nessa política foi o nosso amigo Raunílio Majeski. Raunílio Majeski se filiou no partido AGI esse ano, no início do ano, com a garantia que ele ia ser o vice do nosso amigo Hans Detmann. Se não tivesse essa garantia, ele não ia se filiar no AGI. E essa foi a garantia que foi dada a ele. E assim seguiu, quando chegou na convenção, lá na ata consta que o AGI não ia ter candidato a prefeito, nem a vice, só ia ter a chapa para vereador. E para vereador tinha 14 candidatos, nem sequer foi convidado, pelo menos, para participar do vereador. Então, foi a maior sacanagem até hoje que eu já vi na história, desde que eu mexo com político. Eu mexo com político desde quando tinha meus 14 anos, eu já apoiava Alfredo Lepaus em Santa Leopoldina. E gosto da política, mas não da política sujo que eles fizeram com um cidadão como Raunílio Majeski, um cara que eu respeito muito, que eu tenho um grande carinho, e que se preparou durante os 4 anos para ser candidato a vice-prefeito, e com a garantia dele se filiar no partido AGI, e simplesmente foi sacaneado, foi uma covardia que eles fizeram com a Raunílio Majeski. Eu espero que essas pessoas que fizeram isso com ele, um dia vão sentir o que Caolino Majeski sentiu naquele dia. E depois ainda entraram na justiça para que ele não pudesse ficar com a minha chapa. E pelo menos tivesse tido bom coração e falasse, não, deixe ele participar com o Joel, e eu vou seguir minha vida, vou apoiar outro. Isso foi oferecido pelo presidente estadual, o nosso amigo Rock. Deixe ele participar na coligação do Joel, e você, presidente do município, segue a vida apoiando quem você quiser. Mas não, tiveram a ignorância, o olho grande, e ali está o resultado. O candidato, junto com o presidente do município, do AGI, tiveram a derrota na urna. O que Raulino Majeski sentiu naquele dia, eles sentiram domingo à noite. O mal que você faz para os outros, você paga. Pode demorar ou pode ser logo. E aí eu segui, coloquei o meu irmão amigo Everaldo Frederico. E nós estávamos disputando a eleição de pau a pau. Ninguém não sabia quem ia ser o prefeito de Santa Maria até então. Todo mundo falava assim, vai ser uma surpresa, Rogério Schroeder. Várias pessoas, políticos, até eu tenho um áudio aqui que vazou, que um amigo meu lá no PL vazou, falou o seguinte, eu ainda acho Joel ter mais voto que o Hans. Naquela semana. A pessoa que fez aquela pesquisa, não estou falando aqui se essa pesquisa é falsa ou verdadeira, aquela pesquisa que foi feita, que foi divulgada no município todo, foi colocada em jornais em todos os comércios, aquela pesquisa foi a derrota do Hans Stettmann. Aquela pesquisa, quem fez, derrotou Hans Stettmann. Não sei se foi A que fez ou B que fez, mas quem fez, deu a vitória ao nosso amigo Hans, ao nosso amigo Ronan. O que, que a população achou? Eu estava na disputa, Rogério estava na disputa, botaram lá que eu tinha 4,7 naquela pesquisa. 4,7 eu tiro para vereador. 4,7 eu tiro para vereador, doutor Luiz Mil. Eu já tirei mais do que isso. O que, que as pessoas hoje vieram aqui no gabinete e aqui na rua me falaram? Hoje, deputada Dilce Spindelberg, que falou que as pessoas falam. Nós não votaram no Joel porque a gente, na pesquisa, dava que ele não ia ter chance de ganhar e nós voltamos no Ronan. E a mesma coisa aconteceu. As pessoas que deixaram de votar no Rogério e no Joel se agregaram, votaram no Ronan. E parabéns para o Ronan. Parabéns para o Ronan. Agora, quem fez a pesquisa, quem levou essa pesquisa distribuindo as roças fora aí, ele mesmo tropeçou na própria pedra dele e caiu dentro do buraco dele. Isso eu garanto, quero aqui agradecer tudo que aconteceu, respeitei todos os meus colegas que eram candidatos, tanto vereadores, como também meus amigos, o Rogério, o Ronan e o Hans. Não falei nada, não discuti nos grupos, quero aqui agradecer o nosso amigo promotor, que eu tenho um grande respeito, Jefferson Valente Muniz. Quem interviu nessa pesquisa falsa que eles publicaram. Mas depois que as pesquisas foram divulgadas, como é que você vai desfazer isso? Então, eles, cara, ele tomou as providências, vão ser multados, mas o estrago já estava feito. Então, quero agradecer muito o nosso promotor, Jefferson Valente Muniz. E também quero dizer que, meu povo de Santa Maria de Itibá, estou muito feliz que é a primeira vez que eu vejo que ninguém questionou que a urna eletrônica não era segura. Talvez se Joel tivesse sido eleito, a urna eletrônica tinha sido fraudada. Mas como não foi o Joel, então quero dizer parabéns, povo de Santa Maria, que pelo menos o município de Santa Maria está acreditando 100% na urna eletrônica. E eu também acredito na democracia. Parabéns a todos os candidatos a vereador e parabéns aos candidatos a prefeito. Meu muito obrigado. Interrompo a sessão por alguns minutos. Peço ao primeiro secretário vereador, Joelho Abre, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Joel Albert, presente. Joel Ponlat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente. Havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão. Passamos para o ordem do dia. Quero aqui agradecer também o nosso amigo João Marros, presidente do PSB. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2027. 24, perdão.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 47/2024, que autoriza a celebração de acordo indenizatório com professores PP da Rede Municipal de Ensino e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem por objetivo evitar diversas execuções judiciais individuais referente à condenação sofrida pelo município de Santa Maria de Atibá no processo judicial número 1270-04 de 2014, 8.08.56, simplificando os atos e entregando aos professores beneficiados da decisão os valores devidos. Isto porque fora reconhecido o direito dos professores regentes de classe em receber o adicional de férias terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias, relativamente a todas as parcelas vencidas a partir de 4 de agosto de 2009 até 18 de outubro de 2017. A proposição é constitucional e não possui vício que impeça seu regular trâmite nessa egrégia casa. Logo, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de outubro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 47/2024, que autoriza celebração de acordo indenizatório com professores PP da Rede Municipal de Ensino e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O valor total de indenização será de R$ 881.100,05. Cujo valor será pago por meio de depósito judicial em valor único, a ser transferido para a cota judicial vinculado ao processo judicial de referência número 00001270-07-2014.08.0056. Valores que poderá, a critério do juízo, ser transferido integralmente ao Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá, que neste caso ficará responsável pelo pagamento dos credores, seguindo estritamente os valores individualizados devidamente homologados pelo juízo, realizando a devida prestação de contas à Justiça. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 8 de outubro de 2024. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Cultura, Cultura e Saúde e Assistência, o vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei número 047/2024, que autoriza a celebração de acordo indenizatório com professores PP da Rede Municipal de Ensino e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Itibá fora condenado judicialmente a indenizar profissionais do magistério pelo valor referente a 1,3, um terço de férias, incidentes sobre 45 dias de férias, conforme prevê o Estatuto do Magistério Municipal, sendo que esta decisão afeta um número significativo de profissionais, o que levaria a uma série de processos individualizados de execução, acarretando uma enorme demanda sobre o judiciário e igualmente sobre o município. Dessa forma, a proposição busca entender os interesses da administração. Em seguida, direcionamos a demanda ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de outubro de 2024. Presidente, Selene Chastro, favorável. Relator designado, Cláudio Brown, favorável. Membro, Arlindo Hipke, favorável.
Em discussão.
Do projeto de lei 47/2024, gostaria de fazer algumas considerações com relação ao projeto no que diz respeito a todos os professores. Lamento esse projeto ter demorado tanto, né, para ter chegado até a Câmara, por ter que passar por vias judiciais, por ter passado por Ministério Público para chegar até aqui, algo que é de direito dos professores, que é os 45 dias. Então, eu espero que coisas dessa natureza não se repitam. Já disse outras vezes, nossos professores municipais têm salários baixos, já não têm um plano de carreira. Então, não tirar direito do professor. Então, serei favorável ao projeto, porque eu entendo que isso daqui é direito. E direito a gente não deve negar. Assim como é direito também não pagar exame admissional. Fica dado o recado.
Continue a discussão.
Presidente, eu vim aqui fazer justiça a quem de direito. Eu lembro muito bem da ex-secretária de Educação, Beatriz Silva, lutando por esses direitos destes professores e professoras. Ela lutou incansavelmente, corria atrás de prefeito, buscava as leis. Infelizmente, vereadora Ana Paula, por mais que a gente gostaria que as coisas fossem resolvidas de maneira muito rápida, até por causa da valorização do servidor, que já não é lá muito essas coisas, né? Se tratando de Brasil, né? Mas que bom que chegou hoje o dia de se fazer justiça e honrar os professores com aquilo que é deles de direito. E fica aqui os agradecimentos à ex-secretária de Educação, Beatriz Silva, e professora também, que lutou muito para que os professores recebessem o que é deles de direito.
Continue a discussão.
Cumprimento a mesa diretora, o presidente. Eu quero aqui também parabenizar o nosso presidente da Câmara, que colocou esse projeto, né, para ler e a gente aprovar ele no mesmo dia. Com certeza, meu voto é favorável, como já foi lido aqui, e eu, né, se é de direito, é de direito. Então, com certeza, já demorou muito. E assim nós também, a Câmara de Vereadores, está votando isso aqui em regime de urgência para poder ser repassado esse valor o quanto mais antes. Meu muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Menos o Elimar, que não está presente na sessão da Câmara. Coloco em discussão o requerimento número 10/2024, que requer a votação em bloco dos projetos do decreto que tratam a concessão do prêmio Gerta Elizabeth Höpke-Potratz para professores aposentados de autoria do vereador Joelho Abelt. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, menos o Elimar, que não está presente. Coloque em discussão os projetos de decreto legislativo número 36 a 48/2024. Em discussão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Oradores inscritos na explicação pessoal não tem. Perdão. Tem uma vereadora, Selene Chastro. Perdão, Selene.
Cumprimento o presidente. A minha explicação pessoal... Acho que é porque a última vez eu não fui na sessão, né? Então hoje eu estou aproveitando falar em todos os casos. Eu só quero aqui que eu esqueci na minha fala de também parabenizar a todos os nossos candidatos a prefeito que nós tivemos, a majoritária. Parabenizar o meu candidato do PSB, Joel Pones, pela luta que nós tivemos, né? Quero aqui também parabenizar o meu colega vereador, Rogério Schroeder, que fez uma campanha limpa, honesta. Também quero aqui parabenizar o Joelho Abelt, que concorreu a vice junto com o Hans, que fizeram também um belíssimo trabalho. A democracia é essa, né? Quem vence, que ganha. E aqui, né, quando as poucas visitas que eu fiz me perguntavam, parece que nem tem eleição. Uma eleição muito tranquila, sem muita propaganda, sem muito, não teve comícios, não teve nada disso. Então, assim, muitas das casas me perguntavam quem são mesmo os candidatos. E eu, com toda certeza, mencionava todos eles. Né? Eu estou do lado do Joel, sou do partido PSB, peço voto para ele. Mas caso você não vote, temos esse candidato. Dessa forma eu trabalhei. Jamais, né, falei mal de nenhum candidato. Seria só isso, meu muito obrigado.
Isso se chama democracia, Selene Chastro. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 14 de outubro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite, senhores vereadores. E...